Começa agora, meio-dia e 20 no campus, meio-dia e 50 no campus, tempo de bola na UFMG Educativa.
Olá, ouvinte, boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Rafael Miguel e começa agora o meio-dia e 50 no campus, aqui pela Estação do Conhecimento. E eu já toco de primeira para os destaques do programa de hoje. Em dia de Tardelli, galo bate peixe e entra no G4. Coelho terá 4 reforços do DM para próximo confronto. Cruzeiro já está no Recife para enfrentar o Leão da Ilha. Confira ainda, colunista de direito esportivo fala da violência no Clássico Mineiro. Agora, no meio-dia 50 no campus desta sexta-feira, dia 26 de setembro, que está só começando. Continue ligado. O Atlético recebeu o Santos ontem no Independência e venceu por 3-2. Para isso, o Galo entrou em campo com Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Gemerson e Douglas Santos. Josué, Leandro, Donizete, Dátolo, depois André e Guilherme, que saiu para a entrada de Pierre, Tardelli e Carlos. O Santos começou a melhor a partida, pressionando o Galo e criando boas chances. Mas isso só durou até os 12 minutos, quando Tardelli cruzou na área, Carlos não alcançou e Aranha também não. 1-0 para o Galo. Aos 23, Marcos Rocha cruzou na área e Cicinho tentou cortar, mas mandou para suas próprias redes. 2-0. Com a vantagem, o Galo passou a dominar o jogo e teve várias chances de marcar, principalmente com Carlos, que desperdiçou muitas oportunidades. No início da segunda etapa, foi parecido com a primeira. O Santos começou pressionando, mas foi o Galo que marcou. Aos 8, Guilherme bateu rápido uma falta para Tardelli, que ganhou na corrida dos zagueiros e bateu cruzado na saída de Aranha para ampliar o placar. Depois o Peixe buscou o resultado e diminuiu aos 14 com Thiago Ribeiro e aos 37 em belo gol de Geovânio. Nos minutos finais a torcida alvinegra teve que segurar o fôlego, mas o placar terminou mesmo no 3-2 para o Galo. A partida ainda foi marcada pelo apoio da torcida atleticana ao goleiro Aranha antes do jogo e também um sanduíche que foi arremessado no gramado no fim da partida. Com a vitória, o Galo pela primeira vez nesse campeonato entrou no G4. Com 40 pontos, o Atlético ocupa a quarta posição e agora tem uma oportunidade de se firmar ainda mais na zona de classificação para a Libertadores. No domingo, o Galo recebe o Vitória, que está na zona de rebaixamento da competição, a partir das 4 horas da tarde no Independência. O América voltou aos treinamentos ontem no CT Lana Drummond e realizou hoje pela manhã a última atividade antes do jogo de amanhã no Independência. Sem contar com a dupla de ataque titular e também o volante Thiago Santos, Givanildo terá que quebrar a cabeça para armar o Coelho para enfrentar o Santa Cruz. Pelo menos o treinador terá a volta de 4 atletas do departamento médico: Dinei, Elcinho, Renato Santos e Tchô. Já o goleiro Fernando Leal, o atacante Sávio e o lateral Carlos Renato treinaram com bola, mas ainda estão em fase de transição. O treinador americano não deu pistas de quem serão os substitutos dos desfalques na partida de amanhã, mas Júnior Negão aparece como principal candidato ao lugar de Obina. América e Santa Cruz se enfrentam amanhã a partir das 4 horas da tarde no Independência. Agora é meio-dia e 55 minutos. Esporte Nacional. Hora de destacar a raposa. Os detalhes do Clube Azul Estrelado com o repórter Denis Marco.
Recuperado da vitória, agora é hora da raposa pensar na próxima vitória. O time celeste já está em Recife e treinou no CT do Náutico. A equipe, no sábado, enfrentará o Sport na Arena Pernambuco pela 25ª rodada do Brasileirão. O recém-contratado Breno Lopes, que foi relacionado para a partida contra o Coritiba, não ficou nem no banco do Couto Pereira. Uma precaução dos dirigentes celestes, já que o atleta tinha atuado em 20 partidas pelo Paraná Clube, que atualmente disputa a Série B do Brasileirão. O regulamento da CBF impede a transferência de jogadores que tenham jogado mais de 6 partidas por um time, e não esclarece a distinção entre Série A e Série B. Para evitar qualquer embrólio jurídico, que, como se sabe, costuma prejudicar alguns times, o jogador vai ficar de molho. Mas quem parece que vai continuar atuando é o zagueiro Manuel, um dos destaques do jogo de quarta. Marcelo Oliveira gostou do jogo do atleta, e ele deve continuar substituindo o Léo na partida de sábado.
O Manuel é isso tudo aí que a gente viu, né? E tem treinado muito bem. Às vezes o técnico tem que tomar decisões em função de grupo, em função de coerência também. Temos 2 dias aí para estudar bem o time que vai entrar lá, mas eu achei que foi excepcional a atuação do Manuel hoje, nos ajudou muito, porque o Curitiba no segundo tempo deu muito trabalho, pressionou bastante.
O provável Cruzeiro que enfrentará o Sport deve ter Fábio, Mike, Dedé, Manuel e Egídio, Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Marquinhos, Dagoberto Marlone e Marcelo Moreno. A partida do líder a 19 rodadas contra o Sport é amanhã, às 18h30 da noite, em Pernambuco. Uma vitória significará um passo importante para a conquista do Tetra. Repórter Denis Marco.
Opinião.
O mestre em direito esportivo Gustavo Lopes Pires de Souza fala da violência no último clássico mineiro.
Entrando e saindo, o tema da violência nos estádios de futebol brasileiros permanece atual. Desta vez, os tristes e lamentáveis fatos se deram no clássico mineiro. Os atos de violência dentro do estádio levaram a procuradoria do STJD a instaurar denúncia contra Cruzeiro e Atlético, na qual os clubes responderão por desordens e lançamentos de objetos e podem ser multados em até R$ 200 mil e perder até 20 mandos de campo por infração, nos termos lá do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O jogo ficou em segundo plano, e todos os debates têm se concentrado nos incidentes de violência. Mais uma vez, há um jogo de empurra-empurra e provavelmente ninguém assumirá a culpa e medidas efetivas não serão tomadas. Tenho estudado a relação clube-torcedores e a violência nos estádios de futebol há cerca de 10 anos. Percebemos pouquíssimo avanço prático e um crescimento assustador da violência. A Espanha, por exemplo, na década de 90, criou normas para conter a violência e conseguiu, em um curto período de tempo, se tornar vitrine mundial nesse aspecto. Medidas de segurança adotadas por uma Comissão Nacional contra a Violência, criada lá na Espanha, fizeram com que o Corpo de Segurança do Estado tivesse plena fiscalização e controle dos torcedores dentro dos estádios e em suas imediações, utilizando câmeras de vídeo e um trabalho sincronizado entre diferentes corpos de segurança que trabalharam ou trabalham durante um evento esportivo. Infelizmente, nossa sociedade está em uma situação onde a violência nos acompanha desde a infância. A perda sistemática de valores, as oportunidades frustradas, as privações e as diferenças sociais cada vez mais marcantes têm cultivado a violência nos estádios como uma válvula de escape. Dessa forma, o Estado tem que atuar de maneira efetiva e com verdadeira repreensão e prevenção. Tudo demais é tapar o sol com a peneira. Para tanto, algumas medidas interessantes, como incentivar as pesquisas sobre o tema, criar uma unidade policial autônoma especializada em eventos de massa, investir em programas sociais que gerem emprego e diminuam desigualdades sociais, criar leis que estabeleçam uma melhor infraestrutura no estádio de futebol, acabar com a sensação de impunidade, punir dirigentes, coibir excessos, implantar disciplinas educativas, enfim. Há uma série de medidas que não são inventadas, mas são extraídas de experiências positivas em países como Inglaterra, Espanha, Estados Unidos e Alemanha, e podem, de fato, acabar com a violência nos estádios brasileiros. Portanto, meios para se combater a violência nos estádios de futebol existem. Para tanto, é imprescindível uma atuação estatal mais efetiva, já que a fórmula atual está flagrantemente ineficiente.
Agora 13h, 1:50 no campus, termina aqui. O programa é produzido por Ana Rodarte, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Repórter Nacional. Eu sou o Rafael Miguel e volto segunda-feira, 12:50. Um abraço e até lá.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Meio-dia e 50 no campo. Tempo de bola na UFMG Educativa.